Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, dicas de leituras, lançamentos, literatura de cordel e também toda a poesia do Encantos Diversos. Vamos juntos! Abrindo o nosso Autores e Livros, Marco Antônio Reis fala de um grande nome da literatura mundial, Paul Auster.
Clube do Livro.
Olá, amigos do Autores e Livros. Poucos autores são tão intimamente ligados à cultura do seu país como Paul Auster em relação aos Estados Unidos. Estão lá em seus romances o cinema, a literatura, os esportes, a comida, os tipos mais comuns dos Estados Unidos. Mas como acontece com os grandes autores, a literatura de Auster, que recém completou 73 anos, é repleta de sentimentos universais, comuns à própria natureza humana: a angústia com a passagem do tempo e a fragilidade ante o imponderável. Poeta, roteirista, mas principalmente romancista, Paul Auster consegue unir o rigor formal com a emoção e é, além de tudo, um grande contador de histórias. Em cada livro, há uma forma inventiva de envolver o leitor, de apresentar os personagens, de situar a ação. E os desfechos, inúmeros desfechos em cada romance, quase sempre comovem. Um detalhe não menos marcante da obra de Auster é que quase tudo que ele escreve tem um toque autobiográfico. Depois de ler um ou dois livros, eu recomendo que você busque na internet alguma entrevista dele. Os fatos de uma vida incomum estarão lá, não nas histórias centrais, mas nos detalhes que afinal podem mudar a vida de cada um. Eu encerro citando dois livros. Um, o mais recente, é um monumental romance de quase 900 páginas, 4321. Que conta a história, ou melhor, as histórias, da vida de um personagem. Quatro possíveis trajetórias para o mesmo personagem, de acordo com as artes do acaso. Minha outra sugestão é Sunset Park, livro de 2010 em que Auster entrelaça perfis de uma meia dúzia de personagens unidos de alguma forma por acontecimentos trágicos, num ambiente desolador durante a crise econômica de 2008. Deste livro, de 276 páginas, eu separei um pequeno trecho. Fiquem então com Paul Auster. Já faz quase um ano que ele tira fotografias de coisas abandonadas. No mínimo, tem duas tarefas a cumprir todos os dias. Às vezes, elas chegam a 6 ou 7. E toda vez que ele e seu séquito entram numa casa, confrontam-se com as coisas. As inumeráveis coisas rejeitadas, deixadas para trás pelas famílias que se foram. As pessoas ausentes partiram às pressas, todas elas envergonhadas, confusas, e é certo que, onde quer que estejam morando agora, caso tenham encontrado um lugar para morar e não estejam acampadas no meio da rua, suas novas moradias são menores do que as casas que perderam. Cada casa é uma história de fracasso, de falência ou de inadimplência, de dívida e de execução da hipoteca. E ele assumiu a missão de documentar os últimos vestígios daquelas vidas desfeitas, a fim de provar que as famílias desaparecidas estiveram ali algum dia, que os fantasmas de pessoas que ele nunca vai ver e jamais irá conhecer ainda estão presentes nas coisas descartadas, dispersas em suas casas vazias. Sunset Park e 4321, romances de Paul Auster, publicados pela Companhia das Letras. Tradução de Rubens Figueiredo. Até a próxima.
E a gente destaca agora alguns lançamentos recentes que já estão nas livrarias. Menino Sem Passado, autobiografia de um dos mais importantes críticos e ficcionistas contemporâneos, Silviano Santiago, relembra sua infância no interior de Minas Gerais em uma narrativa contundente e arrebatadora. Enquanto descobre a magia do cinema e das revistas em quadrinhos, o jovem Silviano Santiago nos conta a história de sua vida marcada pela perda da mãe, a relação complicada com o pai e com o restante da família tradicional do interior de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, Silviano narra momentos decisivos da história do Brasil entre os anos de 1940 e 1960. Menino Sem Passado, de Silviano Santiago, é uma publicação da Companhia das Letras, tem 472 páginas e custa R$ 89,90. Para quem gosta de suspense, Beijo de Borboleta, de Vanessa Guimarães, conta a história do desaparecimento de uma criança num bairro nobre de Florianópolis. Nicole, uma menina de 5 anos, desaparece de repente, a população local fica em choque e a imprensa aproveita o histórico familiar da vítima para estampar as manchetes com matérias sensacionalistas. Beijo de Borboleta é finalista em melhor thriller policial da 2ª edição do Prêmio Ecos da Literatura, premiação literária voltada para autores nacionais. O resultado com os vencedores sai no próximo dia 20 de março. Beijo de Borboleta, de Vanessa Guimarães, lançamento da editora Coerência, tem 224 páginas e custa R$ 45. E tem editora nova na praça, é Ultimato do Bacon, especializada em histórias em quadrinhos, que acaba de lançar na plataforma Catarse sua HQ Pulp bimestral chamada Escafandro. Escafandro é uma revista que traz histórias fechadas, completas em cada edição e que mergulha em diferentes gêneros como terror, ficção científica, aventura e também comédia. Alexandre Batista, editor da Ultimato do Bacon, explica melhor pra gente o que é Escafandro.
A Escafandro vai trazer bimestralmente histórias completas, fechadas, no volume 1, que já está sendo comercializado na plataforma Catarse. Pode ser encontrada como Escafandro, O Vampiro de Polidori, por Laudo Ferreira, no Catarse. A gente está trazendo uma história muito especial, que foi escrita originalmente em 1819. Lord Byron, poeta inglês, tinha uma casa na Suíça e convidou algumas pessoas para passar uma noite por lá. Infelizmente, foi uma noite de muita tempestade, tempo ruim. Então, para entreter os convidados, Byron lançou um desafio para que cada um escrevesse uma história de terror naquela noite. E foi nessa noite que Mary Shelley, por exemplo, escreveu Frankenstein, né, a famosa história. Ele mesmo tentou escrever a história do vampiro, acabou deixando ela incompleta, e depois o seu médico pessoal, John Polidori, terminou essa história, organizando o que a gente sabe que é hoje a primeira história literária dos vampiros, né, de um vampiro, que até então eram apenas contos e lendas ali locais. 80 anos depois, Bram Stoker usou justamente essa história como uma das bases para o seu Drácula. A gente está fazendo uma adaptação pelas mãos do mestre Laudo Ferreira, que tem 30 anos de HQs aí no Brasil, e essa vai ser a edição número 1 da Escafandro, que chega em formato americano, capa cartão, miolo offset e um preço super acessível aos leitores.
Você pode encomendar sua revista Escafandro pela plataforma Catarse. Anota o endereço www.catarse.me. Basta acessar o site e buscar Escafandro, O Vampiro de Polidori, Laudo Ferreira. Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. Você já escreveu um livro? Conhece alguém que já escreveu? Quer divulgar aqui no Autores e Livros? Mande então uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Repetindo para você, 619-8611-9591. Você gosta de literatura de cordel? A literatura de cordel é uma tradicional forma de narrativa no Nordeste e no Norte brasileiro, um meio de propagação das tradições e da cultura dessas regiões. Além da métrica fixa e das rimas que fazem a musicalidade dos versos, o cordel é marcado também por suas xilogravuras, que são gravuras em madeira que ilustram as páginas dos poemas. Se você quer conhecer mais sobre a literatura de cordel, a gente tem uma indicação especial, fácil de comprar pela internet. Feira de Versos, obra que reúne as melhores histórias da literatura de cordel nacional, trazendo três grandes nomes do gênero: João Mequildes da Silva, Leandro Gomes de Barros e Patativa do Assaré. Com temática variada, os versos dos três poetas misturam humor e crítica social, vida religiosa e sexualidade, epopeias e comentários sobre a dura realidade do Nordeste, oferecendo ao leitor uma imagem singular da vida e da alma do povo brasileiro. Feira de Versos, da editora Ática, tem 136 páginas e custa R$ 48. Na entrevista de hoje, uma conversa com Carliane Vasconcelos, nutricionista e cordelista, autora do Guia Alimentar Retado e Saudável, livro que une literatura de cordel e boa alimentação. Vamos acompanhar.
Entrevista.
O Autores e Livros recebe Caliane Vasconcelos, que escreveu um livro muito, mas muito interessante, que mistura poesia, no caso, literatura de cordel, e educação alimentar e nutricional. É o Guia Alimentar Arretado e Saudável. Caliane, bem-vindo a Autores e Livros. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aos ouvintes, né? Cumprimentar todos. Essa ideia ela surgiu em 2016, em um processo de residência multiprofissional em saúde da família, em um curso na Escola de Saúde da Família Visconde de Saboia, em Sobral. E a partir de uma disciplina de educação popular, surgiu, né, a ideia de atrelar o conhecimento popular, a literatura de cordel, para fazer educação alimentar e nutricional. Daí eu redigi uns primeiros trechos para essa disciplina, que era um seminário, né, que a gente tinha que apresentar de uma maneira diferenciada. E aí, a partir disso, junto com o grupo de arte e educação da Escola de Sobral, que tinha o tambor, né, violão, a gente se apresentou em diferentes espaços em Sobral, tanto em aberturas de eventos, jornadas, com declamações de cordel específico para alguns eventos de nutrição, então a gente fazia a abertura desses eventos, e também em praças públicas, em grupos de saúde nas comunidades, né, nos bairros, nas praças. E aí ficou o ano 2016, 2017, 2018, a gente se apresentando junto, né, até com outras nutricionistas também da escola. E aí, a partir de 2019, eu quis atrelar o saber popular, né, mas trazer mais para o cunho científico. Aí foi a ideia de lançar o livro, né? E aí eu mandei o livro para Rio de Janeiro, onde foi apreciado e recebeu o número de ISBN, né? E ele foi considerado literatura de cordel. Também é importante falar que ele foi revisado por autores já renomados na área da literatura de cordel, porque às vezes a pessoa pensa que é só rimar as palavras, né? Mas tem toda uma rigidez, um rigor metodológico na hora de fazer, no meu caso, é cestilha, né? Uhum. Para poder fazer a rima adequada, não é só juntar as palavras, é bem mais complexo.
Você já tinha escrito algum outro material em cordel ou de alguma outra forma, ou esse é o seu primeiro?
Então, durante o processo de residência, eu escrevi alguns. Só que daí eu escolhi esse porque achei que tinha uma maior... Tinha como pegar todos os públicos, né? Mas a minha ideia é que esse livro, ele possa ser... Participar de algum edital, como tem as iniciativas, né, Leia para uma Criança, dessas instituições mais sociais, como Itaú, né, esses, os bancos, de maneira geral, que fazem, né, essas iniciativas, e também as bibliotecas das instituições e as secretarias estaduais e municipais para adquirirem o livro, né, e aí, a partir de então, distribuir esse livro de maneira gratuita ou presente nas bibliotecas para que as pessoas possam ter acesso. A minha ideia é mais ou menos essa. Aí eu quero que esse dê certo, né? Chegue a diferentes espaços e, a partir disso, conseguir publicar mais, que eu já tenho várias ideias, assim, do que dá para escrever. Mas de escrito mesmo, já tem o Fazer da Nutrição na Atenção Básica, tem o SUS que Temos e o SUS que Queremos, que eu sou militante do Sistema Único de Saúde também. Tem as Iluminadas, que é falando um pouquinho do processo de residência multiprofissional, da minha equipe. Eu acho que são só esses, por enquanto, que tem escrito, mas a minha ideia é fazer de acordo com os consensos que saem, né, com as diretrizes da nutrição, por exemplo, em 2019, esse que eu escrevi, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, ele foi de 2014, foi inspirado nesse consenso, e aí depois já saiu de 2019, que é um guia voltado para crianças menores de 2 anos, que também eu já tenho a intenção de fazer, mas para isso existe todo um recurso, né, um fomento para poder essas iniciativas darem certo. E aí eu queria muito que esse desse certo, porque foi todo o custo, foi de iniciativa própria, né? Todo o fomento do livro, a capa, a diagramação, teve muita ajuda também de amigos, né, que fizeram. Marta e Holanda, que fez a estilogravura, que é essa capa, né? Eu falei mais ou menos como é que eu queria. É como se fosse uma família, a mesa, né? Fazendo uma refeição, porque hoje a gente já perdeu muito, né? Essa característica de
fazer
tirar um
refeição
tempo
em família, né?
Para fazer refeição à mesa. Aí eu quis mais ou menos assim. Então ele fez, né, as capas, que é o Martin Holanda, ele é um artista local lá de Sobral, que fez essa estilogravura. Aí teve a diagramação, que teve uma assessoria, Ana, assessoria MKT, que fez para mim, aí teve a ajuda também de uma bibliotecária, mas mesmo assim, todo recurso, né?
Toda produção é independente, né?
Independente.
E você sempre gostou de cordel?
Então, aqui no Ceará nós já temos a cultura, né, de ouvir cordel, mas desde a infância eu sempre escutava, que a minha avó, Terezinha, gostava bastante da minha avó materna, daí a gente sempre escutava e ela tinha alguns livrinhos de cordel mais voltado para o romance, para o conto, né, mas eu não sabia que eu sabia escrever. Aí só quando eu fiquei adulta mesmo, né, nessa disciplina, desse processo de residência, foi que eu consegui fazer os primeiros versos. Mas tem que bater cabeça um pouquinho para poder as rimas darem certo.
É isso que eu ia perguntar. Qual foi a maior dificuldade sua na escrita?
Então, você tem que estar inspirado para escrever, né, e tem que ter um domínio muito bem também do conteúdo que você quer reproduzir. Por exemplo, eu tenho um domínio muito grande do consenso, né, do guia alimentar, esse que eu fiz inspirado, então eu conheço muito bem, para poder conseguir, a partir dali, tirar, né, aqueles princípios, tirar aquelas palavras mais importantes para poder repassar na forma do cordel. E aí, a partir disso, de você ter uma historinha para contar, você tem que fazer a combinação, né, das vogais, das estrofes. Aí, às vezes, a palavra que você quer colocar não dá certo, aí tem que encontrar um sinônimo, né? Um verbo diferente, com geralmente terminação AR. Dependendo da terminação que você terminar para poder rimar, né? Aí tem que escolher as palavras corretas também, além de passar a mensagem, porque não adianta de nada também colocar uma palavra só para rimar se ela não está passando a mensagem que você quer. Então, acho que o mais dificultoso é isso, porque as palavras na saúde também são palavras, às vezes, técnicas, né? Aí a gente tem que trazer mais para o meio popular também, e aí com tudo isso tem que ter um estudo, uma determinação para poder, às vezes passa um dia inteiro só numa estrofe, para poder conseguir fazer uma estrofe. Ou então vai fazendo assim os rascunhos, né? E depois vai incorporando mais palavras, até ficar realmente fechadinho, o jeito que a pessoa ficar satisfeita, né? Porque até ficar satisfeita com uma estrofe, mas é bacana.
Vamos apresentar então o livro para os nossos ouvintes? Eu queria que você lesse um trechinho dele.
Tá bem, então. Lembrando, como eu falei, né, esse livro ele é inspirado no Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 e traz os seus princípios. Sem receita milagrosa ou um superalimento, nada de pílula mágica para o emagrecimento, o nosso feijão com arroz merece enaltecimento. Para comer fora de casa, é preciso ter cuidado. Restaurante fast food precisam ser evitados. Prefira sempre alimentos só na hora preparados. Fazer dieta sai caro. É comum essa impressão. Caro é o ultraprocessado. Põe a saúde em questão. O alimento é seu remédio. Escolha os da estação. E por aí vai, né? Aí traz todos os princípios do guia. Deixa as pessoas ficarem com curiosidade para adquirirem o livro.
Muito bom mesmo. E aí você falou curiosidade para adquirir o livro. Conta para a gente, quem está acompanhando a gente aqui no Autores Livros, como é que ele pode conseguir o seu livro?
Então, né, quem gostaria de fomentar aí a cultura, a escrita, a gente tem as redes sociais, né, nós temos o nosso Instagram, que chama Nutricionista Cordelista, que inclusive eu fui considerada artista, né, não é a minha intenção, mas eu fui considerada artista pelo SESC Ceará no ano de 2020. Esse ano de 2021 a gente já está se preparando de novo também para o credenciamento, né? E a partir daí poder divulgar mais o trabalho e se apresentar também através de lives devido à pandemia. Agora está sendo assim, né? Sempre à distância. E aí a gente tem o Instagram Nutricionista Cordelista e aí no link que tem lá, né? Você pode acessar o link ou entrar no direct também. Você pode adquirir e a gente entrega através de correios para todo o Brasil, para onde for, dá certo a gente enviar. Também nós temos o site, chama www.shedstory.com.br. Lá na aba Livros você encontra. Ou pode entrar em contato direto pelas redes sociais. Também tem o meu Instagram profissional, que é Carliane Vasconcelos Nu. Lá também tem um pouquinho da nossa trajetória de trabalho. Tem Tem alguns que eu estou escrevendo agora que não é na forma de cestilha, é na forma de mote, que chama, que é sobre as plantas alimentícias não convencionais, algumas frutas. Então, lá no Instagram também tem sobre o caju, tem sobre a azeitona do Nordeste, que é o jambolão, né? Aquela azeitona roxa, para resgatar um pouquinho também a nossa cultura alimentar. E eu sou uma defensora, né, da comida de verdade, a comida produzida pelo pequeno produtor. Sou militante também de que as pessoas conheçam quem produz o seu alimento. Então, se você puder conhecer o seu produtor, fazer um vínculo diretamente com ele, comprar diretamente sem ter um atravessador, né, para a renda poder ficar mais com esse pequeno produtor. Então, também sou militante aí do consumo consciente, da comida de verdade.
Tá certo, então. A gente conversou aqui com Carliane Vasconcelos, nutricionista e cordelista, que escreveu o Guia Alimentar Retado e Saudável. Carliane, obrigado pela conversa, obrigado pela atenção aqui conosco no Autores e Livros. E quando você tiver mais publicações, vem para cá, vamos conversar.
Ótimo, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Muito obrigada mesmo.
Se você se interessou pelo Guia Alimentar Retado e Saudável, você pode encomendar o seu direto com a Carliane pelo Instagram, @nutricionistacordelista. O Guia Alimentar Retado e Saudável custa apenas R$ 18,00. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro apresenta a obra do poeta modernista Emílio Moura.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos presta homenagem ao poeta mineiro Emílio Moura, que viveu de 1902 a 1971. Natural de Dores, do Indaiá, Minas Gerais, Emílio Moura foi também jornalista. Sua estreia na poesia se deu em 1931, com o lançamento do livro Ingenuidades. Em 1936, publicou Canto da Hora Amarga. Em 1945, Cancioneiro. Em 1949, O Espelho e a Musa. Em 1953, vieram dois, Poesia e O Instante e o Eterno. Na década seguinte, em 1961, lançou outros dois livros, A Casa e 50 Poemas Escolhidos pelo Autor. Em 66, brindou-nos com Itinerário Poético. Em 71, publicou Antologia Poética. E em 2002, Itinerário Poético, Poemas Reunidos, de onde selecionei os versos para o Encantos de hoje. Vamos começar com Canção Sem Rumo. A vida subiu, desceu, foi longe demais a vida. Como uma estrela caída, a minha vida desceu, rolando na tua vida. Como uma estrela caída? Caída de onde? Do céu? A tua vida desceu, rolando na minha vida, como uma estrela caída. E agora você ouve soneto, marcado por versos pungentes. O que dói em tudo isso não é tanto a rosa não ser rosa, e a estrela estrela. Não é que haja no riso algo de pranto, e amar a vida a força de perdê-la. Amor, engano de um que se procura no que ávido e cego já criara. Nem é isso que dói, força tão pura, amor se inventa, inventa e já não para. Não para, inventa e múltiplo se inventa. Tanto o amado se mira e se imagina no que é ledo inventar que se acalanta. O que dói é a certeza de que tudo mais se banha em beleza, se termina, e ao ter algo a dizer-nos, fica mudo. Desalento e desesperança, traços marcantes, também se fazem presentes no poema Fim de Linha. Sentir o que resta desta última tarde, tão sem horizonte, sem nenhum mistério, vibração nenhuma. Sentir o que resta de tudo, tão pouco, a estrela perdida, já perdido o dia, tão muda a palavra, que irreal ou mágica, talvez te salvasse. Não, não salvaria. Sentir o que fica entre dois silêncios, preso por um fio, súbito, vibrando, entre a noite e o enigma. Sentir o que nunca poderá ser dito, pensado, vivido, e ficar à espera, ficar entre nadas, enigmas, Nuvens, Náufrago boiando, sem onde, nem quando, sentir que esta noite se fecha, fechou-se, não sentir mais nada. Traduzindo sentimentos semelhantes, você ouve agora a canção Desesperança, de Paulo Monarco e Zé Cabaleiro, sobre o poema homônimo de Sousa Andrade.
Eu queria ter os lábios sábios e poder saber dizer palavras belas, e como um pintor achar prender as cores entre flores luminosas, amarelas. Eu queria ser só ritmo e som ao ouvir a clara lúdica música das esferas, e matar os medos na raiz, e feliz cantar rondóis sem dor, depois de ter domado as feras. Eu queria poder rir e celebrar o amor, beber, brindar a vida, esquecer a funda ferida só por um segundo, crer que enfim o mundo é um lugar gentil pros meus, pros seus. Eu queria que Deus acordasse do seu sono profundo. Ó tarde dos meus dias, ó noite da minha alma, a vida era tão calma, solidão. Ó tarde dos meus dias, ó noite da minha alma, a vida era tão calma, em paz, na solidão. Eu queria que o amor significasse mais que amor, somente uma palavra bela, que vaga ao relento nos sonetos, guetos da poesia, romances na tela. Ser afeito ao afeto, farto, forte, franco, repleto de emoções sinceramente sentidas. Viver todas as vidas com a intensidade de mil corações. Para além deste comércio infecto de tatos, gostos e olfatos, este teatro pífio, ímpio, falho, tosco, triste, queria gritar o...
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com sugestões de assuntos ou eventos, comentários e também dicas de leitura pelo WhatsApp 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.